Rui Rocha não vê aproximação suficiente entre a Iniciativa Liberal e o PSD para haver, nesta altura, acordos mais alargados, mas não disse porquê. Qual é a sua leitura, João Coutinho Figueiredo?
Mais uma vez, muito boa tarde e obrigado pela oportunidade de explicar neste dia, que é um dia sempre simbolicamente importante para a democracia, onde aqueles que foram eleitos por vontade livre do povo tomam posse. Enfim, eu confesso que não me esperava, estou um bocadinho mais emocionado do que esperava neste dia. E sim, também coincidiu com o dia em que, por comunicado conjunto, PSD e Iniciativa Liberal anunciaram que não chegaram a acordo, e eu acho, por acaso, o comunicado, embora curto, é bastante rico, porque diz as três coisas fundamentais. Diz que houve negociações, diz que houve boa fé nas negociações e diz que não se chegou a acordo. Eu talvez tivesse gostado que dissesse outra coisa, que embora não tendo feito parte das equipas de negociação, nem tendo nenhum cargo oficial do partido nesta altura, gostava que tivesse dito também algo que tive conhecimento, é que não tiveram em causa cargos, não tiveram em causa ministérios, não tiveram em causa nomes de pessoas. Foram as propostas políticas que, em relação às quais não se chegou a acordo. E se pensarmos bem, também não é muito surpreendente, porque os resultados de dia 10 de março deram uma correlação de forças entre PSD e IL, e deram sobretudo um resultado somado entre PSD e IL, em que não havia força política suficiente da Iniciativa Liberal para impor aquilo que seriam condições mínimas de ganho de causa para dizer aos eleitores, mais 300 mil que votaram na Iniciativa Liberal, convictos que iam ter um Portugal mais liberal e que isso ajudaria, eu acho que ajudamos mais fora do governo com uma influência parlamentar, negociando, propondo, voltando a apresentar, inclusivamente, matérias que, em assembleias passadas, não havia maioria para terem vencimento e que agora podem ter. Portanto, no global, eu acho que não deve surpreender muita gente que este tenha sido o desfecho de umas negociações que, eu repito, tiveram grande abertura e boa fé, isso é excelente registar.
Faltou uma coisa importante, elencou três pontos importantes no comunicado divulgado, falta o quarto, é o motivo pelo qual não foi possível chegar a esse entendimento.
Eu pensei que tinha explicado, é que as matérias políticas de programação do governo...
Sim, mas que matérias em concreto é que não mereceram essa convergência entre a PSD e a Iniciativa Liberal? E deixa-me perguntar-lhe esse propósito, se por acaso
mas
se
eu
o tema
já uma coisa, que
da redução
parte,
de impostos...
Eu não fiz parte das equipas de negociação, portanto, sei alguns temas estiveram em cima da mesa, bastante até, não sei se...
O tema da redução de impostos foi...
Certamente o tema, mais do que até da redução, da simplificação fiscal. Uhum. É uma coisa que eu tenho insistido muito. Às vezes simplifica-se a posição da Iniciativa Liberal a dizer que querem baixar todos os impostos. Mais importante do que baixar impostos para nós é simplificar todo o sistema fiscal. É evidente que isso implica eliminar aquelas coisas pequenas que são, em si mesmo, fonte de fraquíssima receita e fonte de enorme massada para as pessoas que têm que cumprir essas obrigações. Mas os impostos mais importantes, que dão receita significativa, são desnecessariamente complexos. Têm demasiadas isenções, demasiados benefícios, ninguém consegue perceber. Eu tive, durante a campanha, a ocasião de dar 4 ou 5 aulas de literacia financeira, aproveitando o facto do Bloco de Esquerda do PS terem chumbado a nossa proposta, quem é que tem medo da literacia financeira, e tentei explicar aos jovens que fizessem universidades como é que funcionava o IRS, as suas deduções. Eles ficavam todos com o olhar vítreo, ninguém consegue perceber aquilo. E por isso não admira que se chegue ao fim do ano, e se vocês lerem o relatório de combate à evasão fiscal que a AT publica todos os anos, temos sempre para cima de 60, 70 mil reclamações de cidadãos relativamente à AT, a maior parte delas por erros de preenchimento. Não admira, é uma complicação tal.
Isto e para dizer, esta foi uma matéria sobre a qual não foi possível chegar a um entendimento?
Sei que foi falada, não sei se foi uhum. Busilis. Portanto, repito, sei que houve um conjunto vasto, talvez mais de uma dúzia de matérias que estiveram em cima da mesa, e sei que houve genericamente diferenças de intenção ou de intensidade, melhor dito, de intensidade e de determinação, e que no fim aquilo que se poderia encontrar de campo comum não é suficiente para nós dizermos que o mandato que temos enquanto liberais seria melhor servido dentro do governo do que dentro do Parlamento.
Mas acaba por ficar em evidência que afinal a aproximação entre os dois partidos não é assim tão grande, que há diferenças aqui entre os dois programas eleitorais que acabaram por ser insanáveis para haver aqui um entendimento.
Neste caso concreto, acho que a pergunta está muito bem colocada. Não é uma fatalidade. Mas,
se fizessem maioria no Parlamento, não seria uma fatalidade.
Se as condições políticas fossem outras, provavelmente havia outros motivos. Porque, sejamos francos, então, somos tudo pessoas que estão habituadas a olhar para a situação política e fazer análise política. Não há uma instância no mundo em que o chamado junior partner, o parceiro mais pequeno de uma coligação, ganhe particularmente com isso. Nós não estamos, não foi a nossa primeira preocupação. Atenção, não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer, é só vale a pena correr esse risco do ponto de vista do projeto liberal em Portugal, se tivéssemos ganhos de causa concretos. garantidos, rápidos, sentidos pelas populações no seu, na sua vida do concreto do dia-a-dia. E isso não foi possível. E também digo, não espanta, porque se essa identidade fosse tão fácil de atingir, teria sido fácil fazer uma coligação pré-eleitoral. Uhum. Os partidos eram tão parecidos, nunca foram confundidos. Portanto, é natural que não houvesse pré-eleitoral. Sempre dissemos que estamos disponíveis para negociar a seguir às eleições. E agora também é relativamente natural que não haja ganho suficiente neste contexto.
Repito. Neste contexto, é isso que ia perguntar. De facto, a falta de entendimento neste caso não é revelador de uma clivagem ideológica que impeça em outros momentos entendimentos.
Por isso é que eu sublinhei a boa-fé, porque estávamos todos mesmo a tentar encontrar as zonas de concordância.
E agora essas zonas
no Parlamento?
Mais uma coisa,
desculpas a não perguntar, mas eu acho importante dizer isto a título de exemplo, mas para vocês perceberem o que é que eu estou a querer dizer. Num contexto, eu não gosto muito da expressão salvação nacional, parece que há assim um pânico qualquer, mas percebem o que eu estou a dizer. Num contexto em que não há outra alternativa do que juntar forças, em que isso venha a ser necessário, é evidente que o jogo, vantagens e desvantagens deste tipo de opções políticas, de alianças, chamemos-lhe assim, podem ter outros fechos, claramente. Uhum.
E agora, em relação àquilo que será, digamos, a postura da Iniciativa Liberal no Parlamento, será uma postura cooperante com a AD? Ou podemos concluir que os liberais não deixarão de fazer oposição mesmo à Aliança Democrática?
Eu acho que mais a segunda, mas sempre no sentido construtivo. Em primeiro lugar, eu já disse há pouco que houve uma série de matérias em relação às quais os votos da esquerda nas legislaturas anteriores eram suficientes para chumbar e, portanto, vale a pena insistir neles. Depois, porque queremos ser oposição pelo menos naquelas matérias em que sentimos que ao PSD falta alguma coragem e que, sejamos francos, a composição deste Parlamento e a situação política que saiu das eleições de 10 de março produziu um Parlamento mais fragmentado, produziu maior dificuldade de arranjar maiorias, portanto uma inerente maior necessidade de negociação entre forças políticas. Não é um ambiente muito propício a grandes reformas estruturais. Porque quando se começam a negociar coisas, normalmente deixa-se de ir para a solução ideal. E a solução ideal e a solução 80% do ideal não produz 80% dos resultados. Às vezes não produz resultado nenhum. Portanto, é uma legislatura difícil para fazer aquilo que nós achamos que é necessário, nós, Iniciativa Liberal. E, portanto, serão áreas certamente em que estaremos sempre a tentar pressionar o governo para que, apesar das circunstâncias difíceis que eu acabei de descrever, tenha a ambição de reformar o país nas áreas que verdadeiramente interessa, na fiscal já falámos, mas também nos serviços públicos. O nosso lema de campanha era Portugal a crescer, Portugal a funcionar, crescer do ponto de vista económico com base no desagravamento fiscal e simplificação fiscal, mas depois a funcionar numa série de serviços públicos.
E aí concordam com o AD?
Na expressão da vontade, no ritmo e na intensidade das reformas, eu acho que é justo dizer que há distância.
E nessas negociações que obrigatoriamente vão ter que acontecer, o Chega cabe nessas negociações?
Nós nunca excluímos nenhuma força política, uhum. Nem o Bloco de Esquerda, nem o PCP, nem o Chega, nem nenhuma, quando estávamos a negociar
medida a medida.
Medida que nos interessasse. E chega-se ao fim da legislatura, às vezes fazem-se aqueles apanhados de quem votou com quem, e vocês podem notar que não há, do nosso ponto de vista, nenhuma cerca sanitária de medida a medida. Uhum. Há escolhas e opções políticas, estratégicas, relativamente a políticas de alianças. Isso é outra coisa diferente.
E deve haver uma cerca sanitária ou não no que toca à eleição da vice-presidência da Assembleia da República. Diogo Pacheco Amorim foi o nome indicado pelo Chega e o próprio André Ventura fala num ajuste de contas. A Iniciativa Liberal deve votar a favor deste nome?
O Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal tem, em todas as matérias, liberdade de voto. E nesta, por maioria de razão, tratando-se de uma votação nominal em urna, secreta, portanto. Eu quero responder assim. Eu já não sou deputado e, portanto, não tenho nada que dizer como é que votaria, como é que não votaria.
Mas era interessante sabermos.
Era. Até por isso talvez não o deva fazer. Mas posso enunciar, e acho que isto é importante, fala-se muitas vezes que é um direito regimental e constitucional dos quatro maiores partidos indicarem nomes para a vice-presidência. Não se fala que é dever dos quatro maiores partidos apresentarem nomes que honrem o Parlamento e dignifiquem a função parlamentar. E juntando estas duas coisas que eu disse, é uma votação uninominal secreta e compete aos partidos terem o bom senso de dignificarem a função com os nomes que propõem, já percebem que há nomes que, independentemente do partido onde vêm, eu, pessoalmente, não votaria a favor.
Considera uma provocação esta proposta do Chega?
Se o André Ventura disse isso e que é um ajuste de contas, já parece que está a fazer propósito, sim. Nesse caso é uma provocação. Mas mesmo que não fosse, mesmo que fosse inadvertido, mesmo que os critérios de idoneidade e de dignidade que há bocado falava sejam diferentes pessoa para pessoa, e se tivesse sido feito, vá, vou chamar de boa fé. Sim.
Mas
a apreciação da dignidade da pessoa, da qualidade da pessoa, da ideia de idoneidade da pessoa para este cargo seria sempre feita.
Ou seja,
caso
André Ventura podia ter escolhido um nome mais consensual.
Como é que eu respondo a isto sem dizer a quem é que votaria e a quem é que não votaria? Devia ter escolhido um nome mais consensual.
Sendo que, por ser a terceira força mais política, tem o direito aqui, é um critério, a questão da representação parlamentar para ter aqui um vice-presidente.
Eu há bocado gesticulei quando vocês fizeram a introdução a esta nossa pequena conversa, porque não foi só o Diogo Pacheco Amorim que não foi eleito em 2022.
Eu será?
Não, eu.
Sim, João Cláudio Figueiredo, sim.
Eu não fui eleito. Eu, perigoso, extremista, radical, lá está. Provavelmente que alguém achou que não tinha idoneidade para a função. E eu não posso levar isso a mal, porque é um jogo democrático. Só gostava que tivesse explicado porquê. E houve muita gente que veio a público dizer que, se tivesse repetido a votação, teria votado diferentemente. Mas nenhum deles reconheceu que votou contra e porquê.
E porquê? Qual
não
é a sua
sei,
leitura?
Eu fartei de provocar, inclusivamente, jornalistas do Observador para irem junto às bancadas do PSD e do PS perguntar. Porque se o PSD aparentemente foi uma birra, porque na altura estavam a discutir os lugares e... é mesquinho e tal, é triste, mas...
Lugares no hemiciclo.
No hemiciclo, sim. É triste, mas, enfim, se calhar passa. Alguma coisa com duas noites de sono retemperador passa. No PS houve também umas dezenas que não votaram. E na cabeça desses deputados do Partido Socialista, certamente, estava uma equivalência entre o Chega e a Iniciativa Liberal.
Não gostou de ser posto no mesmo saco?
Não, não, claro que não gostei, mas o meu ponto não era esse. Politicamente relevante não era esse. É que estávamos a chamar a atenção já há muitos meses que havia aquela pulsão hegemónica no PS que se veio a ter o auge nesta campanha eleitoral em que basicamente o PS dizia que tudo o que estava à sua, vamos chamar, direita era radical. E nada de que fossem soluções de dependência dos votos à sua direita eram legítimas. Repara, eles nem se davam conta que estavam a dizer que em Portugal só podia governar o PS.
E a esquerda?
E a esquerda, ligado com a esquerda. Portanto, é talvez as coisas mais antidemocráticas que já se disse desde o Verão Quente. E ninguém lhe chamou a atenção para isso. E, portanto, voltando a fita atrás a 2022 e à eleição do vice-presidente, já era um sinal disto. Havia gente no PS, muita, porque não foram 5 nem 10, muita gente do PS a achar que a Iniciativa Liberal e chegar à mesma coisa é para esta gente não, cerca sanitária vai tudo, nós mandamos nisso.
Mas agora, agora põe a cerca sanitária a Diogo Pacheco Amorim.
Não. Há pessoa, está bem, eu ponho cerca sanitárias a várias pessoas na minha vida, que prefiro que não se atravessem no meu caminho. Era o que mais faltava, que eu tivesse um conjunto de interesses e de princípios e que não pudesse aplicar caso a caso. Agora não o faço, até porque sou liberal, coletivamente.
Uhum.
Ninguém para mim leva uma cerca sanitária, uma cruz em cima ou menor a preço só porque pertence a determinado grupo político, social, religioso, clubístico, o que seja. Okay?
Antecipa algum problema com a eleição de Rodrigo Saraiva para a vice-presidência da Assembleia da República ou não proposto
pela
Iniciativa Liberal?
Era o que mais faltava. Hoje a conversa que tive com ele de manhã é: espero que logo à tarde, quando eu voltar da entrevista ao Observador, possas gozar comigo a dizer eu fui eleito e tu não. E muito boa sorte. Ninguém merece mais essa distinção, porque é uma distinção, do que o Rodrigo Saraiva.
Concorda, estava aqui a criticar o Partido Socialista e a pergunta que tinha aqui para lhe fazer é precisamente sobre o atual PS. Pedro Nuno Santos diz que a primeira necessidade do Chega e a AD entenderam-se a propósito deste acordo para viabilizar o Presidente da Assembleia da República e o vice apresentado pelo Chega, Pacheco de Amorim. Concorda com essa leitura de Pedro Nuno Santos?
Não concordo. Não concordo.
E porquê?
Eu tomaria as opções que há bocado expliquei que tomaria e pelas razões que disse que tomaria. Mas não confundo os planos, o plano institucional e os direitos constitucionais e regimentais que daí resultam dos resultados das eleições com opções políticas de estar ou não estar de acordo, estar ou não estar ao lado, estar ou não estar aliado com a determinada força política. É uma mistura. E, portanto, apetece-me dizer que começa mal o PS.
O não é não não se deve aplicar a esta votação e àquilo que hoje
são
está...
São coisas institucionais. O que é que o PS vai fazer? Vai recusar a uma força política com 18% dos votos os direitos que constitucionalmente lhe são atribuídos? Não é só para a mesa de eleição da República. Uhum. Há uma série de órgãos do Estado em que partidos com aquela dimensão já têm possibilidade de indicar nomes. Portanto, não, a democracia é isso mesmo, é aceitar os resultados mesmo quando não gostamos deles e nesse particular eu gosto tão pouco como muitos socialistas, mas aceito-os e aceito os direitos que daí advêm. Deixe-me dizer que, embora eu diga que tenha começado mal, não me surpreende nada. Porque é o tipo de pequena política, tentar baralhar tudo, que caracterizava o fim das legislaturas de António Costa. 13ª, 14ª, 15ª. Baralhado total, muito pouco. Eu fiquei aterrado ontem quando, vocês devem ter recebido mais ou menos na mesma altura, nem o Conselho de Ministros tinha terminado e recebemos todos a famosa pasta da transição. Bem, fiquei aterrado. O exercício de propaganda mais... Aquelas medidas da pasta da transição foram todas comunicadas a seu tempo e algumas das medidas reforçadas em campanha eleitoral foram a sufrágio. Portanto, dá vontade de dizer pasta da transição, boa PS, mas não chega. Depois acontecem lá várias coisas que parece serem só uma maneira do PS dizer fomos nós que fizemos, quando há coisas ali que estão longe de estarem concluídas e algumas delas mal começadas. E o resto foi a sufrágio, lamento. Se é só aquilo que têm para apresentar, podem fazer mais 50 páginas de propaganda paga pelas pessoas que pagam a máquina governamental, que não vai chegar. Já nos dias anteriores também tinham, tipicamente PS, em vez de fazer propaganda à volta do tema do excedente. Agora é o excedente, que deixam os cofres cheios a quem vem a seguir. Que é como quem diz, se não fizerem e argumentarem que há falta de dinheiro, não é certamente por culpa do PS, que aliás agora já gastaria uma data de dinheiro a satisfazer reivindicações que até há 3 meses eram completamente impossíveis. Portanto, tudo isto faz pouco sentido. Pior, esta aqui eu tenho que dizer que é para ficar para a memória, todos os programas são gravados, ficam em podcast, não ficam?
Ficam.
Portanto, para todo sempre, a internet não esquece. O excedente... O 2023, como o de 2022 e o anterior, antes da pandemia, foram conseguidos sempre à custa de receitas fiscais superiores ao que estava orçamentado e investimento público inferior ao que estava orçamentado. Ou seja, à custa de esforço do contribuinte, chamemos o português, porque não são entidades míticas, os portugueses pagaram todos mais impostos nesses anos em que houve superávit do que estava à espera, e os investimentos públicos, nomeadamente aqueles nos serviços públicos que as pessoas tinham direito de esperar em troco desses impostos, com investimentos sempre inferiores. Dá vontade de dizer assim também eu. As promessas que eu faço, não cumpro. Aquilo que eu digo que vou cobrar, cobro um bocado mais sempre. E um bocado mais, estou a ser simpático. Se compararmos as receitas públicas de 2015, o último ano em que o PS não foi poder, com as de 2023, o último ano completo em que foi poder, o Estado arrecadou mais 45 mil milhões de euros de receitas. Em 8 anos, o Estado arrecadou mais 45 mil milhões de euros de receitas. Com isto, era de esperar que os serviços públicos estivessem num brinco, que todos os investimentos públicos estruturantes tivessem sido feitos. E não foi. Desculpem a indignação, é só porque quando alguém acha que o presente de saída que deixa é uma pasta de transição com aquele nível de propaganda, alguém tem que chamar a atenção e dizer não. Foi feito com os esforços portugueses e à custa de não cumprir promessas.
Mas a AD consegue começar a governar com mais margem, mais flexibilidade. A herança aqui é diferente daquela que Pedro Passos Coelho recebeu. Muito diferente.
Bom ponto, Vanessa. Se Pedro Passos Coelho tivesse decidido fazer uma pasta de transição, tinha ficado com os louros de muitas das coisas que nos primeiros tempos da chamada reversão, que a geringonça tinha como essência do seu memorando, se batia no peito como sendo grandes conquistas da geringonça, quando o trabalho difícil e de base foi feito ainda no tempo da assistência financeira. E especialmente naquele ano, depois da chamada saída limpa. Nomeadamente a descida do desemprego, o aumento dos salários médios, o aumento das exportações no total do PIB, aquelas alterações verdadeiramente estruturais da economia portuguesa que depois permitiram os brilharetes orçamentais que aí sucederam. Parênteses. Façam alguém que saiba fazer contas, vejam só qual a diferença que faz ter menos 100 mil pessoas desempregadas às contas públicas, entre aquilo que se deixa de suportar em termos de prestações sociais e aquilo que se passa a cobrar em termos de contribuições e IRS. É brutal. E, se forem ver o programa, fosse para um programa do Centeno, lembram-se, quando foi aprovado o programa para a década, que apareceram altas figuras da ciência económica do Partido Socialista a apresentar, encabeçadas por Mário Centeno, foi visto como uma espécie de louco genial, não era? Vão ver as perspectivas de criação de emprego que estavam nesse programa e aquilo que efetivamente foi criado. Foi criado quase o dobro do que estava a ser previsto. Portanto, o PS não fazia ideia do que é que ia encontrar. Não fazia ideia do que ia ser o impacto do que estava a ser feito, porque o que vinha de trás, e aqui respondendo diretamente à Vanessa, é de uma situação partida incomparavelmente pior, evidentemente, mas com um balanço muito positivo que depois a geringonça soube aproveitar. Diz-me assim, há uma dívida, a percentagem do PIB muito inferior do que havia há 6, 7, 8 anos atrás, com certeza, mas qual é, vamos falar de política económica aqui como se fôssemos decisores da macroeconomia, qual é o objetivo da percentagem de dívida pública no PIB? Qual deve ser?
Qual é o objetivo?
Abaixo de 100%, o muito PEC abaixo de 100%.
Já está em 96, 97, vamos ver qual é o número final, não é?
100% era o que estava inscrito no PEC.
O pacto orçamental, 60%. O PEC refletiu o pacto orçamental europeu. 60%. Mas alguém pensou, é bom, é mau, é muito, é demais, é de menos. Não é? Portanto, essa era a primeira coisa. E depois dizer, se temos 96 e queremos chegar a 60, se for esse o consenso, são 36 pontos percentuais de diferença. Este ano, que foi absolutamente extraordinário, descemos 9 pontos percentuais o peso da dívida. Uhum. Se forem ver porque a inflação é responsável para aí por 3 quartos disto. Mas, portanto, num ano extraordinário são 6, 7 pontos. Portanto, precisávamos de 6 anos de superávit parecido com o ano passado. E se quer Manessa ter um superávit parecido com o ano passado, não tem dinheiro a mais nenhum. Não pode gastar mais. A menos que vão cobrar mais. Era o que mais faltava com o PSD e ainda conseguisse cobrar mais com o PS. Portanto, o ponto de partida é bom porque a tendência e o sentido é bom, mas não dá possibilidade de fazer nada.
Mas isso leva-me a perguntar se Luís Montenegro vai ter de ter cuidado na resposta às reivindicações das várias classes profissionais, ou se pode vir
claramente
a pôr em causa a boa gestão
claramente
das contas públicas.
Aliás, foi algo que eu não adorei ver na campanha do PSD, foi um certo facilitismo, típico de campanhas eleitorais, dirão vocês, mas eu não gosto, não é mesmo? Facilitismo de parecer e querer agradar a todas essas corporações mais reivindicativas. Sim.
E não há capacidade aqui, para dar resposta a essas reivindicações de professores, de profissionais de saúde, oficiais de justiça e forças de segurança?
Porque há uma coisa que os nossos ouvintes têm que perceber muito bem, eu vou dizer isto muito devagarinho, que o alô alô é I shall say this only once, I shall say this very slowly. Que é a folga que eventualmente tivéssemos, e repara que eu estou a dizer que é muito pequena, é deste ano. Os custos e os compromissos que estamos a criar de todos os anos daqui para frente.
São despesas permanentes.
Uhum. Uma coisa é ter um estoquezinho de uma folga, uma almofada. Outra coisa é assumir compromissos daqui até à eternidade. Muito diferente.
E onde é que está o equilíbrio disso tudo?
Isso é o cerne da política económica. Portanto, eu estou disponível, não sei, daqui a 2 semanas, passamos aqui 8 horas em conversa, em entrevista e fazemos política económica no Observador.
Mas há capacidade para dar resposta, pelo menos, a parte das reivindicações das
isso há com certeza, porque é importante que, a nível de alguns serviços públicos, o investimento que não foi feito, incluindo nas pessoas desses serviços públicos, seja feito para que eles não estejam no caos em questão. Portanto, é isso, não temos ilusões, não somos fundamentalistas ao ponto. Achamos é que, isto também é importante ser dito, o problema da prestação de serviços públicos, da generalidade, poderá haver uma outra exceção, é que estes sistemas muito grandes, prestando serviços de educação ou de saúde, ou até aquilo que agora se está a montar, que é praticamente um sistema público de habitação, quando são muito grandes e não têm concorrência, quando digo concorrência não tem que ser andarem no mercado a fazer publicidade uns contra os outros, é concorrência, é aquilo que é por concorrência quero dizer é um cenário diferente do atual se eu fizer uma coisa mal feita. Ou até se fizer muito bem feita, até ter consequências de decisões bem ou mal tomadas, de resultados bem ou mal atingidos. Uhum. Quando os sistemas não têm concorrência, e é possível introduzi-los certamente na saúde e na educação, e introduzir aproximações a isso também na habitação, eles não têm um incentivo para melhorar. Não notam quando fazem mal, não ganham particularmente com isso quando fazem bem, portanto não têm incentivo para melhorar. Para adotar novas metodologias, para experimentar novas soluções, não têm esse incentivo. E é por isso que nós defendemos tanto a chamada liberdade de escolha, porque por trás da noção de liberdade de escolha está a haver mais que uma opção para escolher, se não vale a pena. Não é? Claro. Mais que uma significa que se uma tiver a fazer melhor, a outra tem pelo menos a oportunidade de copiar aquilo que a outra que está a fazer melhor está a conseguir fazer. E é assim que o sistema passa a ter um incentivo para melhorar. Pronto. Depois desta pequena introdução à vantagem da liberdade económica e da concorrência em particular, é isso que nós achamos que falta aos serviços públicos em Portugal.
Falta concorrência.
Sim, ou naqueles em que não é realmente prático ou lógico ter concorrência, ter as aproximações de concorrência, ter sistemas que penalizem os decisores aos vários níveis ou beneficiem os decisores aos vários os níveis conforme as decisões são más ou boas. Não sei se me expliquei.
Sim, então, sim. Eu só queria voltar aqui ao
sim, à política mais terrena. Sim,
sim, porque entretanto Pedro Nuno Santos disse que os deputados do Partido Socialista estão dispensados de apoiar a Guia Branco. Parece-lhe que é um bom pontapé de saída para esta legislatura?
Eu, se tivesse responsabilidades do grupo parlamentar, nunca diria assim. Diria aquilo que há pouco resumi. Há liberdade de voto e cada um, nessa liberdade de voto, pode exercer aquilo que acha que é um critério quanto à dignidade da função parlamentar e, por maioria de razão,
é que objetivamente não há outro candidato à presidência da República.
Lamento, mas isso não é bem assim. Porque quando quando há uma não eleição, é dada ao partido proponente a possibilidade de propor outro nome.
Ah, sim, o que estou a dizer é, neste momento, na primeira eleição, poderíamos ter aqui, digamos, uma...
Mas era uma possibilidade dos...
Podia haver concorrência, mas...
Sério, exatamente.
Mas não há.
Também com uma vantagem, parecida com a causa que eu dizia há pouco em relação à concorrência, que é o Chega poderá fazer de uma não eleição do seu nome proposto aquilo que adora fazer e sabe fazer muito bem, que é a vitimização, ninguém gosta de nós, não sei o quê. Mas se o segundo nome for eleito, fica também claro que não é uma questão partidária.
É uma questão da escolha.
É uma questão da pessoa.
Mas
e isso também é muito útil, é muito útil relativamente à percepção que as pessoas têm da escolha destas funções em âmbito parlamentar, e é muito útil para a saúde da democracia em geral, que nós não podemos deixar pessoas, e agora estamos a falar de idoneidade, porque é uma função sobretudo institucional e simbólica, mas se estivermos a falar de pessoas em lugares de decisão, o nível de competência, ou às vezes de incompetência, também tem que ser visto com esta seriedade. Não é? Portanto, todos nós, quando vemos um cargo, especialmente aqueles que são públicos ou mexem com o dinheiro público, têm que ter critérios muito claros de escolha. Neste caso, é a idoneidade que sobreleva. Noutros pode ser a competência. Noutros pode ser... será sempre competência, porque agora ia falar de outras matérias, mas é sempre competência.
Iar Branco tem o perfil ideal para desempenhar esta função de Presidente da Assembleia da República?
Eu conheço mal o Dr. José Pedro Aguiar Branco, mas tenho a melhor das impressões, quer enquanto... política enquanto pessoa e, portanto, acho que reúne as condições.
Uhum. E estes casos sobre os quais temos aqui vindo a falar, este posicionamento de Pedro Nuno Santos relativamente ao Chega, são um mau indício para o que resta da legislatura que agora começa?
São. Porque eu recordo-me que no rescaldo das eleições, naquelas primeiras 48 horas em que as pessoas tentam perceber exatamente o que é que se passou, às vezes das grandes linhas e às vezes dos pequenos movimentos, todos, sem exceção das pessoas que eu vi, e vi muitas dezenas a comentar, que diziam que há ilações a tirar do crescimento do Chega em relação à forma como eles foram, vamos dizer, tratados, ou à forma como se lidou com o Chega no passado. Toda a gente disse isto da boca para fora, incluindo os mais altos responsáveis do Partido Socialista. E o que se vê uma semana depois é qual é a diferença do tratamento? Nenhuma. Portanto, é daquelas coisas que... Olha, também há aqui uma boa lição a tirar. Quando nós na vida temos, ocorre muito bem, ocorre muito mal, e não tiramos daí as vidas e lações para deixar de fazer ou continuar a fazer aquilo que correu bem e deixar de fazer aquilo que correu mal, perdemos uma excelente oportunidade de aprender. E aquilo que me diz agora que o Pedro Nuno Santos está a fazer é mostrar que não aprendeu absolutamente nada com o autêntico desastre que foi a insuflação do Chega durante estes 8 anos de governação de António Costa, para depois agora se vir queixar que não percebe como é que portugueses com tanta legitimidade como os outros fizeram uma escolha que a ele não lhe agrada. Eu não gosto, mas aceito e aceito democraticamente a escolha dessas pessoas e posso dormir tranquilo a achar que não contribuí para a maximização da influência do Chega, porque nunca foi do Chega sem ser questionado.
Ao contrário do PS?
Ao contrário do PS, que permanentemente, a começar no Presidente da Assembleia, Augusto Santos Silva, que desnecessariamente arranjou brigas com o Chega.
E... Todas elas injustificadas?
Não, ou... todas elas não. Houve várias, nomeadamente aquelas que tinham a ver com questões da mais básica cortesia.
A visita de Lula da Silva, por exemplo, ou acha que justificou?
Acho que a própria visita de Lula da Silva para nós acicatou ânimos de uma forma desnecessária. Nós próprios tivemos uma postura crítica, enfim, não exibimos cartazes nem saímos do hemiciclo. Mas estamos críticas em relação a isso. Agora, muitos outros responsáveis do PS chamavam à colação o Chega por tudo e por nada. Por tudo e por nada. Porque achavam que sabiam, que estavam a ser muito inteligentes, que se esterilizassem 5, 10, 15, nunca pensaram em 18, não é? % do eleitorado, teriam maiorias garantidas para o resto do sempre. Voltamos ao tema da hegemonia e da natureza profundamente antidemocrática que as forças como o PS e a esquerda em geral passou a assumir desde há uma década ou duas para cá.
João, gostava só de lhe fazer mais uma pergunta. A Vanessa está-me aqui a dar a indicação que vamos ter que fechar. Já vamos retomar os caminhos da Assembleia da República.
É sempre a Vanessa.
É sempre a Vanessa, a culpa é da Vanessa. No início desta entrevista disse que, surpreendentemente, segundo me lembro, se bem me lembro, estava emocionado com este dia de retomar os trabalhos parlamentares. Pergunto-lhe porquê, qual é que é o seu estado de alma, o que é que o emociona?
Ainda não fui ao divã, mas eu acho que teve a ver com a simultaneidade do facto de eu ir sair do Parlamento e eu gostar, eu gosto muito da democracia. Fico mesmo comovido no dia das eleições, quando as pessoas fazem fila e vão e aquele ambiente. Gosto das pessoas a escolher. Tenho sempre aquela ilusão, um bocadinho ingênua, que as pessoas estão a escolher livremente, muito bem informadas, e que é a coisa mais bonita que há. E depois, no dia em que essa manifestação de intenção se transforma em tomada de posse, para mim é simbolicamente bonito. Sempre foi. Só que nas outras duas vezes que eu tomei posse, eu não ia sair do dia seguinte. Portanto, se calhar não estava à espera que a conjugação das duas circunstâncias me provocasse esta emoção maior.
Já agora, para terminar, o que é que vai fazer?
O que é que eu vou fazer? Eu tenho uma campanha das europeias, tudo indica, para fazer.
E vais já começar com isso?
Na realidade, já comecei, mas a forma mais visível vai arrancar.
Vai arrancar em breve?
Vai.